Sicredi. Gente que coopera, cresce. Apresenta. Aqui é o meu lugar, nona temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural na nossa região. Aqui é o meu lugar. Apresentação, José Maculã.
Amigos, muito bom dia. Que bênção estarmos de volta e por aqui começando a nona temporada da nossa série Aqui é o meu lugar. E mais uma vez em São Domingos do Sul, terra abençoada pelo Monsenhor João Bevenhu. Comunidade São Valentim, onde encontramos por aqui a família Ferro, que também se orgulha demais de suas raízes. Produção aqui de hortifrutis orgânicos e também biofábrica de insumos biológicos. Os irmãos o Ronaldo e Jonas Ferro, os pais o Arzelindo e a dona Maristela. Com certeza, uma super oportunidade para sabermos mais dessa grande família que realmente adora, investe e empreende aqui também no meio rural. Começo com o Ronaldo aqui, né? O Ronaldo, diga bom dia para a gente. Tudo bem, Ronaldo?
Bom dia, tudo bem?
Bom dia para o Jonas. Jonas, bom dia.
Bom dia a todos. Tudo bem?
Bem contigo, tranquilo?
Tudo certo.
E aí, Ronaldo, de onde vem essa paixão pela terra e principalmente investir aqui na propriedade rural, hein?
Isso foi passado pelos nossos pais, desde que nós era pequenininha, incentivando nós a trabalhar na terra e continuar por aqui.
É isso, Jonas?
Isso mesmo. Tudo vem de um trabalho aí que foi passado de pai para filho. E se tudo der certo, também vai ser passado para o meu filho, né? Ele está completando 6 anos agora, final do ano, e espero que ele prossiga com esse trabalho também, né?
Aqui hoje, digamos, a terceira geração, é isso?
Viva sim, mas que trabalha com a terra já são mais de 5 gerações aí.
Família Ferro é daqui mesmo, as origens?
As origens da família Ferro vêm da região de Veranópolis e Antônio Prado também.
Jonas, e aí hoje chama a atenção aqui o que vocês fazem, né? Que é a produção de hortifrutis orgânicos e também a biofábrica de insumos biológicos. Conta pra gente, vamos começando aqui pelo hortifrutis orgânico. Como é que funciona aí?
Nós, desde 98, começamos lá com uma associação, que aí a partir da se reuniram, a partir de lá decidiram a produzir alimentos mais saudáveis, e aí começaram com a produção de hortifruti. E aí foi começado a levar na feira, conforme a demanda vinha, ia se tornando, investindo na produção, ia adequando a produção e foi crescendo até hoje, que nós temos hoje.
Era um sonho de vocês isso?
Ah, eu acho que nós tomamos o sonho dos nossos pais, tipo, vendo eles produzir eles se realizar produzindo, nós pegamos esse sonho para nós e estamos tocando até hoje.
Ronaldo, hortifrutis orgânicos é algo que vem crescendo muito hoje, hein?
Sim, com certeza. E é por uma demanda de mercado, né? Não é nem questão de excesso de produção ou excedente, né? É uma demanda que já vem há mais de 10 anos aí crescendo ano a ano e, claro, trazendo benefícios tanto para o produtor quanto para o cliente, para o consumidor que vai consumir esse produto orgânico, né? Hoje já temos uma produção que ela se equipara ao convencional nos níveis de produtividade e qualidade, não deixando a desejar em ponto nenhum, e assim dando viabilidade, né, para a produção orgânica.
Já tinha tentado outras coisas aqui na propriedade ou não?
Já foi trabalhado com fruticultura no sistema químico, né, com uva. E não foi muito das melhores experiências, né? Não adianta, né? A carga de químicos é muito alta. Lavoura também já foi testado, gado leiteiro, suínos. Mas o que mais se encaixou aí na questão da produção, na questão da viabilidade, foi trabalhar com os hortifrutis.
E é bom essa área de trabalhar?
É bem gratificante. Não é somente pela questão financeira, né? Mas é ver a saúde indo pro prato do consumidor, vendo criança comendo o alimento, sabendo que não vai intoxicar aquela pessoa, ou que não vai passar para frente ali uma toxina que pode danificar a saúde, né?
E aí, Jonas, no começo, como é que foi? Foi difícil? Foi trabalhoso? Persistência no que se quer?
Ah, dá para dizer que é bem difícil. Tem que ser muito teimoso para manter, para se manter produzindo, né? Porque desde que começamos, assim, já se passou por várias recomeços, né? Desde a época que nós estava produzindo, tinha a vaca de leite, foi começado com os orgânicos, aí passamos para produção de uva no sistema convencional, aí transformamos para orgânico, lá deu errado, voltamos para convencional, você fazia a lavoura, e aí várias vezes foi voltado a produzir com o convencional por causa de renda, né? Até agora aprender um pouco mais como é que é produzir orgânico, né? Que não é simplesmente ir lá e só parar de passar o produto químico, né? É tu entender toda a parte de manejo, é saber que nunca tu vai ter uma lavoura 100%, tu vai ter sempre perdas, tu vai ter a lavoura bonita, tu vai ter a feia, e tu tem que saber administrar isso, de entender.
Vejo aqui os parreirais, a uva continua aqui?
Sim, isso é uma paixão, acho, de família. Vem desde o nosso avô, dos tataravô que vieram para cá, já construíram parreira. Aí passou para o nosso avô, para o nosso pai, e hoje nós estamos aí lidando.
Beleza. O Ronaldo, o consumidor de orgânico é um consumidor exigente hoje?
Com certeza. E não é porque é um produto orgânico que ele vai relevar na questão da qualidade, né? Ele sempre vai exigir que você tenha um produto de qualidade, com preço acessível, né? Que isso eu acho que é o fundamental dentro da produção. Não é somente ter garantir a renda para o produtor com um preço mais elevado no produto orgânico, mas sim que todos possam consumir esse produto, mesmo independentemente da renda, da profissão.
Bom, falei aqui dos pais do Ronaldo e também do Jonas, o seu Arzelindo, que está hoje trabalhando na entrega, e a dona Maristela, que nos recebe aqui na sua residência com muito carinho. E nós aqui estamos felizes de estarmos aqui nesta família maravilhosa aqui em Santo Domingos do Sul, aqui na comunidade de São Valentim. Dona Maristela, devota São Valentim, bom dia, tudo bem com a senhora?
Bom dia. Sim, nós trabalhamos muito para o sucesso, para o crescimento da nossa comunidade, inclusive neste ano a gente está na diretoria, então acho que não é tão, a devoção não é ao santo, mas é a acreditar que a comunidade, ela vencerá essa crise humana do individualismo, porque o comunitário, aquilo que é social, tá bem difícil de levar para frente. Mas nós estamos trabalhando para que a comunidade continue.
Fiquei sabendo que São Valentim aqui é uma das comunidades maiores do município, é isso?
Isso, nós temos Santa Gema, que é distrito, então é maior, mas depois de Santa Gema somos nós a comunidade maior de São Domingos.
A senhora é o quê? Presidente da comunidade? Qual é o seu cargo aqui hoje?
Olha, eu sou esposa do presidente. Mas, na verdade, assim, quem mais puxa a frente sou eu mesma.
Que dia é a festa do padroeiro aqui?
Nós temos em fevereiro, então, neste ano que já se passou, a gente fez o primeiro café colonial aqui na comunidade de São Valentim, fizemos uma programação diferenciada e a gente vai ter a próxima festa, então, em 3 de setembro. E a esperança nossa é que o pessoal continue com o café colonial, sempre em fevereiro, que é o mês de São Valentim. Então, a gente vai fazer essa programação diferenciada. E nós estamos numa comunidade já centenária. Os primeiros moradores aqui são de 1906. Então, nós vamos fazer a festa dos 120 anos, porque de 100 anos já se foi. Então, a gente está se preparando, organizando melhor a comunidade para fazer essa festa daqui a 2 anos.
Certamente, quem está aqui hoje se sente orgulhoso de uma história de 120 anos, hein, dona Maristela?
Talvez assim, como nós estamos numa época onde a população, ela pensa muito no individualismo, sim, a gente tem trabalhado muito para essa esperança do coletivo renascer. Então, e nós precisamos de nossas comunidades. Eu sempre falo para as pessoas assim que nós, na nossa geração de pais e avós, que eu já sou avó, nós precisamos deixar esse legado para os filhos, não só na propriedade, mas também na comunidade. Porque ela faz parte da nossa vida, da nossa história.
Que belo exemplo. Por aqui é gente que faz a diferença no meio rural. Pausa comercial, já voltamos. É rapidinho.
Aqui é o meu lugar 2023. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Coasa, cooperar para desenvolver de geração em geração. Coprel, cooperação que liga você ao futuro. Seibio Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio em Casca, muito mais do que um posto de combustíveis desde 1966. Associação Sindical Regional de Passo Fundo, grande parceira da agricultura familiar. Jair Poleto Lopes, sempre incentivando o desenvolvimento comunitário. Unitário. Madeireira Berardi, orgulho em ser a maior da região. Extrapação Comércio de Mudas, também com o mais lindo cactário da região. Migue Plus Agroindustrial, força, respeito e nutrição no agronegócio. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Realização, tua Rádio Alvorada.
Família Ferro, Comunidade São Valentim, em São Domingos do Sul, produção de hortifrutis orgânicos e biofábrica de insumos biológicos. Olha, gente, há 9 anos contamos aqui com um timaço de parceiros, entre eles a Sindical Regional de Passo Fundo, e que tem em cada município a sua grande força através de seus sindicatos, a sua grande representatividade. Por aqui está, também acompanhando a gente, com a família Ferro aqui, o Felipe Karlinski, atual presidente do sindicato aqui de São Domingos do Sul. Felipe, que honra tê-lo com a gente, aqui com a família toda, bem acolhidos aqui. Tudo bem, cara? Bom dia.
Bom dia, Maculão. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. Para nós é uma satisfação, por mais um ano, receber um programa aqui, É Meu Lugar, em São Domingos do Sul. Então, neste ano aqui na família Ferro, então, uma família tradicional aqui em São Domingos, há muito tempo trabalha com produção orgânica, e para nós é uma satisfação porque a Maristela é uma das fundadoras do nosso sindicato aqui em São Domingos do Sul.
Quem que achou a mulherada, hein?
É, a Maristela sempre foi uma pessoa, como ela falou anteriormente, sempre engajada nas causas coletivas, e no passado, quando a gente criou o nosso sindicato, que neste ano faz 35 anos, ela foi uma das pioneiras, enfim, junto com o Arzelindo, puxou a frente. O Arzelindo foi presidente durante 4 anos, então para nós é uma satisfação fazer esse programa aqui, em meio às pessoas que fazem a nossa entidade cada vez mais forte.
Pelo que eu vejo aqui, Felipe, juntamente com o Ronaldo, com o Jonas, com as esposas também, a dona Maristela, o seu Arzelindo aqui, um pessoal que, tipo, tentou, né? Porque muitas vezes o pessoal tenta e desiste. Aqui o pessoal tentou uma coisa, tentou outra, até encontrou o caminho certo para produzir aí.
Com certeza, Maculan. A gente ouviu anteriormente o Ronaldo e o Jonas falando um pouco da história. A gente sabe que nem tudo é matemática, né? Para que algo aconteça, às vezes a gente precisa insistir, quebrar a cara, como a gente diz na gíria, mas o importante é que hoje a família tem se consolidado na área de produção orgânica e está atingindo mercados até fora do estado. Isso é extremamente importante porque leva o nome do nosso município para outras regiões.
Volto aqui com o Ronaldo e com o Jonas, né, para a gente dar sequência com o nosso bate-papo nesta manhã aqui sobre produção de hortifrutis orgânicos e biofábrica de insumos biológicos. Aqui destacamos também, Jonas, a questão da sucessão rural. Como é que você pensa essa questão hoje, já que você é papai também aí?
Na questão da sucessão, eu já trato diferente, já trato como continuidade, né? Porque para nós aqui foi bem fácil a questão de assumir a propriedade. Apesar de algum ponto ou outro aí ter tido alguma divergência, mas sempre teve abertura para nós fazer o que se pensava com erros, mais erros do que acertos, mas foi conseguido hoje se estabelecer nessa forma, né? Hoje a minha esposa ela não pôde participar, mas ela saiu da cidade, né? Ela não é uma pessoa que nasceu no interior. Então, para mim já é uma vitória também ter mais alguém que saiu da cidade vindo pro interior.
Parece-me que vocês dois fazem faculdade, é isso?
A agronomia. A gente se forma final do ano e foi uma trajetória bem, bem puxada, mas finalmente agora, final do ano, a gente está formado.
E aí, qual é a intenção com a faculdade?
De início foi ir para a faculdade, aprender e levar o conhecimento teórico para a prática aqui na propriedade. Não se tinha o intuito de sair e trabalhar dando assistência, mas hoje, com o passar do tempo, foi surgindo oportunidades para conseguir expor o nosso trabalho, tudo aquilo que nós aprendemos durante esse processo de aprendizado. E aí já faz quase um ano que nós abrimos uma empresa, eu e meu irmão, de assistência, de venda de produtos biológicos, tudo pensando mais também no manejo do solo, das culturas. E aí estamos seguindo esse rumo aí de ajudar o agricultor a produzir, para não passar pelos mesmos erros que nós passamos aqui.
Maravilha. Olha, estou curioso para saber um pouco mais aqui da biofábrica de insumos biológicos. E aí, Jonas, fala para mim então dessa fábrica.
Essa biofábrica aí teve a ideia do Ronaldo, né? Que durante a pandemia a gente ficou meio isolado. Então foi pensado em fazer algo para tecnificar a nossa produção. Então surgiu a necessidade, mais do que oportunidade, de fazer essa biofábrica. Foi feitas as instalações e com recursos próprios, e recursos próprios também na questão financeira e na questão de conhecimento, foi feita a instalação, né? E hoje ela serve para as três famílias do nosso grupo, né, de produção orgânica, e assim teve um avanço na produção que a gente desconhecia, né? É uma tecnologia que já se usa há muitos anos no Brasil, só que ela é pouco difundida e minimiza muitos custos e ajuda muito na produção, né? Nos tratamentos.
Ronaldo, como está a aceitação desse produto hoje?
Conforme o capricho nosso, sai o produto, né? E é cada vez mais que vai passando o tempo que vamos aprendendo a fazer, estamos conseguindo uma contagem muito boa. Já se fez umas contagens aí com baixa contaminação e um exponencial bem até superior ao produto comercial, e que está dando muito resultado.
Matéria-prima, o que se usa aqui?
Tem empresas já hoje no mercado que elas disponibilizam a matriz, a cepa, que é a bactéria, o fungo. E as mesmas empresas elas fazem uns estudos e montam um meio de cultura específico para cada bactéria ou fungo, que aí já chega para o agricultor o produto assim já pronto, né? Ele é só medir, colocar no bioreator aí e pôr... É que nem fazer uma receita de bolo, né? Mesma coisa, só com um pouquinho mais de cuidado, mas é quase parecido.
Muito interessante. Dona Maristela, sua mensagem para as mulheres rurais, já que você falou do sindicato, né?
Então, acho que nós, como mães e como mulheres, temos um compromisso muito grande para com nossos filhos, nossos netos, em passar o nosso conhecimento quanto à coletividade, quanto à vida, quanto ao respeito, à dignidade, à ética. Acho que a ética acima de tudo, porque eu sempre ensinei os filhos e o pessoal do grupo a orientação que sempre se deu, que a gente vende o que a gente consome. Então, a gente não vai vender produto para os outros que a gente não coloca na nossa mesa. Então, isso é uma questão ética. E eu penso que nós, mulheres, temos uma função muito grande de hora... Sempre teve, mas de hora para frente, eu acho que muito mais na reconstrução e na continuidade, na sequência do universo. Que a mulher, tradicionalmente, ela foi a culpada para na questão do trabalho. Assim, quem descobriu que a semente nascia foi a mulher ao varrer a casa. Isso a história conta. Sim. Então, no pátio de sua casa, começou a nascer as sementes e aí começou surgir aquela esperança que com o trabalho você fosse produzir alimento. Eu acho que essa esperança, ela deve fomentar a cada vez mais em nós mulheres, para passar para os nossos filhos que a produção de alimentos de forma orgânica ela é possível, sim. A gente não pode ser ganancioso, porque a gente não fica rico de forma alguma, mas você consegue pagar as contas, você consegue passear um pouquinho, você consegue ter um dinheirinho para quando precisa para a saúde. E o restante, assim, a gente não pode ser guloso e ganancioso, assim. Teve um cliente nesses últimos tempos que nos falou assim: parabéns, porque vocês deixaram de produzir grãos, deixaram de ganhar muito dinheiro para produzir alimento para nós. Então, assim, é um ponto muito significativo, porque produzir alimentos hoje, você tem que renunciar ao capital. Você tem que pensar no alimento e também ajudar a família para que tenha essa coerência, para que tenha essa teimosia de continuar, essa persistência, a palavra mais correta, de continuar e não desistir nas dificuldades, porque as intempéries do tempo estão aí, vai ser sempre mais difícil produzir, então a gente conta muito com políticas públicas, que vai ser muito necessário se toda a população quiser se alimentar. E eu acho que essa conta não é o agricultor que tem que pagar, mas é a sociedade. Então a gente tem que ficar firme nesse propósito, assim, de lutar via as entidades que existem hoje. Temos a parceria do sindicato aqui também. Então acho que essa luta ela continua sempre, seja na família ou seja nas entidades que nos protegem.
Muito obrigado, boa sorte.
Obrigado por sermos escolhidos para fazer parte desse programa.
Felipe, gratidão pela parceria mais uma vez.
Muito bem, obrigado, Maculan. A gente agradece novamente então a oportunidade. É extremamente importante a gente trazer essas novas ideias de produção, como foi citado anteriormente. Então, é um modo contrário ao que vem sendo feito até então. A agricultura orgânica, ela caminha a passos lentos, mas tem avançado muito nos últimos anos. E como a Maristela citou, é extremamente importante que se criem políticas públicas para subsidiar. A gente, nos últimos anos, tem criado algumas políticas públicas a nível local, discutido com as entidades e com o poder público acatando elas. Então temos políticas públicas que hoje, por exemplo, que subsidiam até 30% do valor investido em atividades que diversificam a propriedade. Isso é extremamente importante, haja visto que faz com que o jovem repense aquele êxodo rural e tenha investimentos de extrema importância para permanecer. Então a gente vê casos como o Ronaldo e o Jonas, que hoje poderiam, com a capacidade que eles têm, estar trabalhando em empresas, trabalhando na cidade, mas eles optaram por permanecer aqui na atividade que eles gostam, desfrutando de qualidade de vida. E isso é extremamente importante e benéfico não só para as pessoas que vão usufruir dos alimentos que eles produzem, mas também do nosso município, porque mantém aqui pessoas de extrema capacidade. Então, muito obrigado pelo espaço e que esse programa possa cada vez mais progredir e levar atividades que tenham êxito para a região. Muito obrigado.
Muito bem. E aí, Ronaldo, você é um cara feliz aqui na propriedade?
Olha, dá para se dizer que sim. Dizer não. Sou feliz, desfrutamos dessa qualidade de vida superior que eu acho que você tem aqui no interior. Tu poder produzir teu alimento, tu poder criar teu bichinho para tu ter uma qualidade de vida. E é bom. E hoje eu vejo que o interior ele está ao mesmo ponto da cidade em questão de tecnologia. Não se está nada inferior. Tem a distância, mas eu acho que hoje eu não mudaria de sair do interior para a cidade.
Teu sonho daqui para frente?
Permanecer aqui, manter as minhas raízes, ensinar muitos agricultores a produzir, cultivar o solo da forma que nós imaginamos e tocar a vida.
Um abraço, cara. Boa sorte.
Obrigado. E obrigado por tudo. Obrigado por escolher nós para fazer esse primeiro programa da série.
Maravilha. Jonas, e aí? Tem um cara feliz aqui?
Com certeza. A liberdade de viver no interior, a liberdade de poder escolher também criar um filho livre, sabendo que ele vai conhecer a terra, vai conhecer o sistema de produção, que ele conhece o alimento que ele vai comer, isso já me traz grande felicidade, né? Também fazer o que você gosta é muito bom, né? Fazer o que sempre você quis fazer na vida. E não adianta, né? O sistema que você trabalha é um sistema pesado, mas tu vê gratificação no olhar do consumidor, das pessoas, sabendo que tá levando saúde para elas.
E o teu sonho daqui para frente, cara?
Olha, logo me formar. Agronomia sempre foi meu sonho, né? Tenho uma família muito, muito boa. Tenho uma esposa que é batalhadora também, a Vanessa. É continuar por aqui, fazer essa propriedade aí, um espaço também para demonstrar. Demonstrar o nosso trabalho, demonstrar o que foi feito até hoje, o que vai ser feito. O nosso conhecimento para passar para frente, para outros produtores, para mais gente, né? Continuar por aqui e seguir, né?
Cara, boa sorte.
Obrigado, quero agradecer a oportunidade de estar passando um pouco desse conhecimento, um pouco dessas informações. Agradecer e muito obrigado.
Família Ferro, comunidade São Valentim, São Domingos do Sul. Gratidão pela acolhida. Aliás, gratidão pela grande acolhida. Gente, boa sorte, com desejos de muita prosperidade.
Você acompanhou Aqui é o Meu Lugar. Semana que vem tem mais. Acompanhe o conteúdo também em nossas redes sociais. Patrocínio Coprel, Seibel Clínica Médica, Posto do Décio, Associação Regional Sindical, Jair Poleto Lopes, Madeireira Berardi, Estrapasson Comércio de Mudas, Mig Plus Agroindustrial, Rogério Vídeos, Coasa e Sicredi. Gente que coopera cresce. Realização Tua Rádio Alvorada.